Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta com a nossa entrevista. O poeta e filósofo Antônio Cícero, na antologia Estranha Alquimia, organizada pelo também poeta Diego Mendes Souza, faz um balanço de toda a sua obra. Apesar de tratar do cotidiano e de sentimentos banais, como o amor, sua obra é um diálogo permanente entre poesia e filosofia. Antônio Cícero conversou com Maurício Melo Júnior no programa Leituras, da TV Senado. Vamos acompanhar.
Entrevista Leituras com Maurício Melo Júnior.
Diego Mendes Souza organizou uma antologia para o poeta e do poeta Antônio Cícero. E a antologia não poderia ter um título mais acertado: Estranha Alquimia. A poesia do Antônio Cícero passa por esse mecanismo de uma estranha alquimia, de uma alquimia renovadora. Ele, inclusive, começa dialogando com a música, e muitos acham que ele é apenas um compositor popular, ou somente um compositor popular, quando por trás da poesia do Antônio Cícero está toda a tradição poética ocidental. Ele é um estudioso do assunto, ele é um conhecedor profundo do assunto, o que fica muito claro nessa entrevista aqui no Leituras. A gente poderia começar exatamente pela Estranha Alquimia, que é essa reunião de poemas, essa antologia. Acho que é a primeira antologia que é realizada de sua obra, né? Eu estou enganado, que o Diego fez, né? Como é que foi esse trabalho?
Saiu uma antologia, né, que foi da Academia, foi feita pela Câmara dos Deputados, a antologia poética. Mas essa não é minha. Essa é de vários acadêmicos. São 8 acadêmicos que são poetas e que foram postos numa antologia. Mas a antologia minha, essa é realmente a primeira.
E ela reuniu poemas dos 3 livros que você publicou de poemas anteriormente, né? Você também é um poeta de muita elaboração, né? Para ter uma obra muito bem pensada, né? Porque é uma obra relativamente pequena, né? A sua. Por que isso?
É porque eu, na verdade, até demorei a começar a escrever. Eu escrevia poesia desde garoto, para dizer a verdade, mas demorei muito a resolver ser poeta, que eu era poeta. Eu me formei em filosofia e o meu interesse primeiro, que eu pensava sempre, era escrever livros de filosofia. Enquanto que poesia não me parecia que alguém pudesse viver de poesia. Mas aconteceu o seguinte: eu escrevia desde cedo, sempre escrevi, e um dia a minha irmã Marina, que é 10 anos mais moça do que eu, encontrou um poema meu, ela tocava violão, encontrou um poema meu no chão, ela pôs música nesse poema. E, de repente, cheguei em casa e meu poema tinha virado uma canção. Como ela era uma menina muito 10 anos mais moça que eu fiquei zangado até. Eu disse: como é que você mexe nas minhas coisas? Mas depois eu achei uma beleza aqui, eu ter virado uma canção. A partir disso, eu comecei a pensar na publicação dos... Como o poema, na verdade, acabou sendo... Ela gravou um disco com letras feitas a partir de poemas meus. Eu acabei decidindo publicar um livro de poemas.
Como é essa diferença entre você trabalhar a filosofia e trabalhar a poesia? Você tem até um livro chamado Poesia e Filosofia, não é? Quer dizer, como é esse trabalho?
Olha, para mim são coisas completamente diferentes, praticamente opostas. Na filosofia, eu tenho uma ideia consciente, em geral, em oposição a outras ideias de outras pessoas ou de outras, enfim, de outras correntes filosóficas diferentes da minha. E eu tenho uma ideia qualquer e resolvo, em determinado momento, que ela deve ser exposta. E eu, então, começo a escrever um livro a partir dessa ideia, vou desenvolvendo a ideia conscientemente. totalmente, e penso eu, de maneira totalmente racional. Filosofia pretende ser, para mim, totalmente racional. Na poesia, é o oposto, no certo sentido, que ocorre. De repente, me acontece uma frase, uma palavra que eu ouço, uma ideia que eu tive porque eu vi alguém, alguma pessoa, alguma coisa estranha. E aquilo ali é como que aquilo, de certa maneira, vai me sugerindo um poema. Eu em determinado, há três etapas, digamos. Uma primeira em que eu estou apenas tendo umas ideias vagas que estão sendo sugeridas, às vezes, pela cor da roupa de uma mulher, por exemplo. Ou por uma pessoa, uma lembrança que eu tenho, de repente. De repente, aí eu tenho aquilo e aquilo são ideias vagas. Em determinado momento, eu sou capaz, eu escrevo, por exemplo, eu sou capaz de pensar, e escrevo aí, pensar um verso, ou dois, ou três. Depois de determinado número de versos pensados e estruturados, cada um de determinada maneira, por exemplo, três versos de 10 sílabas, ou três versos de 8 sílabas, ou um de 10, outro de 8, outro de 10, enfim, depende, isso não depende de mim. É como se não dependesse de mim, parece que vem de fora. Aquilo ali se torna um objeto que, de certa maneira, exige de mim ser completado, ser terminado. Quem manda agora não sou mais eu, quem está mandando agora é aquele objeto ali, são aquelas palavras. Eu sou escravo delas, e não elas minhas escravas. Nada tem a ver com a racionalidade. A racionalidade entra, claro, uhum. A razão entra em tudo. Mas entra como um dos elementos. Não é o elemento fundamental. Um elemento fundamental pode ser uma imagem, pode ser a imaginação, pode ser um som, o som das palavras. Enfim, a poesia tem uma outra regra, outras regras, né? Completamente diferentes.
Mas a sua poesia, ela de certa forma dialoga com a filosofia, pelo menos com a cultura clássica. A gente percebe muito nos seus versos, essa busca do diálogo com a cultura clássica, pelo menos, né? O que é a base da filosofia, pelo menos a filosofia ocidental. Quer dizer, como é esse diálogo também?
O que aconteceu foi o seguinte, quando eu comecei a estudar filosofia, e a primeira aula que eu tive, que foi muito impressionante, foi com o professor Emanuel Carneiro Leão, que tinha acabado de chegar da Alemanha, onde ele tinha estudado com Heidegger, que era considerado o maior filósofo, na verdade, daquela época, não é? Eu fiquei impressionadíssimo com a aula do Emanuel Carneiro Leão, e ele usava muito, não só as próprias palavras alemãs, que ele aí explicava o que significava, como, sobretudo, palavras gregas, que ele escrevia em grego no quadro e explicava para nós, para os alunos, o que significava. Eu, então, me decidi que era fundamental para estudar realmente filosofia, estudar grego e alemão. E sou apaixonado pelo grego até hoje. Eu estudei o grego e o latim. Latim eu já tinha começado a estudar antes, porque no Brasil se estudava latim na época em que eu fiz, em que eu comecei o secundário, que eu terminei nos Estados Unidos. Então, na verdade, o grego ficou comigo a vida toda. Eu li, eu conheço, li Homero, por exemplo, li Píndaro, enfim, todos aqueles grandes poetas gregos eu li e gosto muito. E gosto muito dos poetas latinos. Para mim, na verdade, o poeta assim, que eu, durante muito tempo, e até hoje, é o que eu tenho mais admiração, é Horácio, o romano Horácio. Então, eu uso muita coisa que eu peguei na leitura desses clássicos, realmente. Por isso é que na minha não é pela filosofia, é pela poesia mesmo desses poetas clássicos.
Desses poetas clássicos.
Inclusive, agora, claro que foi a partir da filosofia que eu estudei essas línguas.
Inclusive, é uma coisa interessante na sua poética, porque, embora ela seja muito, ela trabalha muito com o verso livre, mas ela tem uma preocupação com a forma. Alguns ensaios até de sonetos e tal. Quer dizer, como é esse também, esse certo fascínio, digamos assim, por essa questão da forma na poesia?
É verdade, é o que eu lhe disse antes, Para mim, em determinado momento, a forma, ela própria, se torna um motivo para escrever. Quer dizer, eu quando começo a fazer um poema, não tem forma ainda, de repente ele adquire, ele pede para ter uma determinada forma, e eu aí quero realizar aquela forma o mais perfeito possível. Na verdade, eu aprecio muito a poesia de vanguarda, que não tem forma. Poesia, por exemplo, nunca fiz, nunca fui concretista, nunca fiz poema concreto. No entanto, admiro muito esses poetas, inclusive pelo fato dele, próprio fato de que eles conhecem profundamente a poesia de outras épocas, não só da época contemporânea.
Essa questão da musicalidade dos seus poemas, porque você, na verdade, ao que me parece, você não chega a escrever letras de música. São poemas seus que são musicados, não é?
São duas coisas, dois tipos de coisas. O mais comum, o primeiro que aconteceu foi o musicado, Marina musicou um poema. Depois disso, com ela, ocorreu o oposto. Ela fazia uma música, aquela música se transformava numa forma para mim. Então era uma forma assim, duas sílabas átonas, uma sílaba tônica, duas sílabas átonas, uma sílaba tônica, duas sílabas tônicas, uma... Enfim, cada música é uma coisa. Mas eu transformava aquela canção numa forma fixa, não tradicional, mas uma forma fixa. E fazia um poema em cima dela. Não todos, muitos, grande parte eu não faço a partir de música. A maior parte dos que estão no livro não são feitos a partir de música. E a maior parte das canções que eu fiz assim mesmo, desse modo, mesmo desse modo, não foi publicada em livro. Mas alguns deles são, alguns desses poemas que estão aqui mesmo, foram inicialmente letras de música. Assim, por exemplo, eu vou lhe dizer um aqui. O poema 11:6 foi feito a partir de uma melodia que me foi enviada pelo compositor Orlando Moraes. E aí eu fiz aquilo, eu preenchi como se fosse uma... Como eu faço uma forma fixa, entende? E se transformou no poema que é assim, 11:6. Quando a noite vem, um verão assim... Abrem-se cortinas, varandas, janelas, prazeres, jardins. 11:30, alguém concentrado em mim, no espelho castanho dos olhos, vê finalidades sem fim. Não lhe mostro todos os bichos que tenho de uma vez. Armo circo com não mais do que uns 5 ou 6. Leão, camelo, garoto, acrobata, e não há luar. E os deuses gostam de se disfarçar. Esse final, esse negócio de armar o circo com esses bichos, essas figuras, vem, aliás, na verdade, francamente, inspirado por um poema do poeta irlandês Yeats, que tem The Circus Animals. Aí eu peguei isso dele. Mas tem vários outros, alguns vários outros que estão também. Outros foram musicados.
Que me parece muito frequente na sua poesia, que é o canto de amor, né? A temática amorosa, ela está muito presente na sua poética como um todo, né? Quer dizer, isso também vem desses... não é inspiração. O Ferreira Goulart tem uma expressão que eu gosto muito, que ele dizia que a poesia vem do espanto, né? A sua poesia também, ela vem desse certo espanto?
Eu também, eu entendo isso perfeitamente. Quando eu li isso dele, me parece uma coisa com que eu penso, de certa maneira, né? Vem de alguma coisa inesperada, num certo sentido. Sabe? Não é numa coisa... É algo que a gente não prevê, que de repente você se surpreende com alguma coisa que existe no mundo e todo mundo leva, acha natural, mas a gente percebe a loucura que é, né? Eu tenho muito, eu gostava muito do Goulart, tanto até pessoalmente nós chegamos a conhecer, inclusive porque eu, antes de entrar para a academia eu já o conhecia e ele fez campanha por mim lá.
Antônio, e atualmente, como é que está seu trabalho? Você continua produzindo, claro, você produz bastante. Como é que está seu trabalho? Como é que...
Olha, eu confesso que estava muito preocupado produzindo um livro, queria um livro de filosofia, que de repente essa pandemia, essa mudança de vida que a gente sofreu, me atrapalhou por alguma razão que eu não sei nem explicar. Acabei escrevendo alguns poemas, mas não consegui levar adiante o projeto do livro de filosofia, o que para mim é um problema, porque detesto interromper um projeto, mas não está dando. Eu não tenho, estou sem cabeça para isso, na verdade. É estranho.
Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi um grande prazer conversar com você.
Bom, foi um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu?
Se você quiser ver essa entrevista na íntegra, basta ir na página da TV Senado, senado.leg.br/tv, ou no canal da TV Senado no YouTube e procurar por Leituras. Você também pode ver outras edições do programa. E agora é hora do Encantos Diversos. Marluce Ribeiro nos traz um pouco do trabalho do poeta pernambucano Joaquim Cardoso.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos presta homenagem ao poeta pernambucano Joaquim Cardoso, que viveu de 1897 a 1978. Natural de Recife, Joaquim Cardoso estreou na poesia em 1947 com o livro Poemas. Mais tarde, em 1960, publicou Signo Estrelado. Em 1970, outros dois, Mundos Paralelos e Trivium. No ano seguinte, Poesias Completas. E em 1981 veio o volume póstumo intitulado Um Livro Aceso e Nove Canções Sombrias. E agora você ouve trecho de Canção Elegíaca. Quando os teus olhos fecharem para o esplendor deste mundo, num chão de cinza e fadigas, hei de ficar de joelhos. Quando os teus olhos fecharem, hão de murchar as espigas, hão de cegar os espelhos. Quando os teus olhos fecharem e as tuas mãos repousarem no peito frio e deserto, hão de morrer as cantigas. Irá ficar desde sempre, entre ilusões inimigas, meu coração descoberto. O teu ventre será terra erma, dormente e tranquila, de savana e paú. Tua nudez será fonte, cingida de aurora verde, a cantar saudade pura de abril, de sonho, de azul, fechados no anoitecer. Também do livro Signo Estrelado, de 1960, ouça os versos de Cinematográfico. E assim vos digo, foi no engenho Araçu que encontrei o Persinunga. Colhi a rapidez das suas correntezas, apanhei todas as cotas do fundo do seu leito, detive o volume de suas águas cor de mel, liguei e amarrei muito bem as suas margens cobertas de ingazeiras. Trouxe depois comigo todo o rio, dentro da minha caderneta de campo, que tenho ali, guardada naquela escrivaninha. Em tardes de verão, quando me regresso nas lembranças, faço correr o Persinunga. Liberto suas águas morenas e me contemplo nelas. Contemplo as esperanças de longe na paisagem de outros tempos. E, molhada nessas águas imagens, impercebida e rastejante, uma insinuação de presenças invencíveis se propaga. 1º de maio marca o Dia do Trabalho. Por isso, do livro de estreia de Joaquim Cardoso, selecionei para você Autômatos, inspirado no trabalhador. No barulho das usinas, na sombra áspera e pálida que desce dos sheds, um dia os homens desapareceram. No entanto, braços de ferro gesticulam enérgicos, bocas, abertas, de fogo vociferam. Ouvem-se vozes telegráficas de comando. Autômatos. Os homens se encantaram, se enlearam, se perderam nas formas e movimentos dos grandes maquinismos? Ou são as almas que trabalham, almas forçadas, almas perdidas, almas penadas? Oh, com certeza os homens morreram e as máquinas legaram o sopro divino. Na música, quem também se inspirou na temática foi Seu Jorge, ao compor Trabalhador.
Está na luta, corre, corre, do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, dentista, frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro, tem aí por aí que é formado engenheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido pela Rede Senado de Rádio e pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou ainda em um agregador de podcast. Autores e Livros teve apresentação de Ana Beatriz Santos, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos, com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.